de boa saúde. Todas as semanas, com dicas e conselhos de saúde. Transmitido à terça, quinta e sábado. Uma rubrica do médico Pintão Antunes e Carlos Falcato.
Ora, boa tarde aos ouvintes. Carlos, boa tarde.
Doutor Pintão, boa tarde. Depois de deixarmos dois programas para trás sobre a disfunção erétil, que bateu aqui muito forte na sua rádio, estes programas, que as pessoas que já falei gostaram de ouvir. E hoje o tema é sobre úlceras. Esqueça tudo o que contaram sobre as úlceras. A culpa não é dos nervos, como dizem, ou dos picantes. Mas será assim ou não, doutor?
É isso, sim, em parte é verdade. Não é só por isso. Mas agora,
sim,
mas, o que é uma úlcera? É uma ferida.
Interno.
A pessoa tem úlceras na boca, chamada aftas.
As aftas, exato.
Tem úlcera na pele, só uma feridazinha que tinha aqui assim. Se é uma ferida profunda, tem que ir levar um pontozinho. Se é superficial, é pá, esse com um bocado de espinho. É assim, tanta vez que a gente arranhava, é uma escoriação. Quer dizer, o aranha dela é uma escoriação. Vamos lá ver. Deixa-me um bocadinho de espanhar a minha longa experiência de médico. Médico legista, médico de tribunal, quando eu tinha que classificar as feridas, que havia feridas, que havia as escoriações, são as aranha delas, depois a ferida contusas, que era só tipo com hematoma, por exemplo. Depois havia as feridas que eram mesmo as feridas.
De golpe mesmo.
Com golpe mesmo, não é? Que eram chamadas feridas. E a gente classificava as feridas. Contusas, escarificantes. Pronto. Agora, no estômago. Você, a sua pergunta tem atenção mais das úlceras ligadas
ao estômago.
Ao tubo digestivo.
Gástrica.
Pode ser desde a boca às aftas. Passando pelo esófago, também tem úlceras. Passando pelo estômago, também tem úlceras. Entrando no intestino, também tem úlceras. E vai até ao rabo.
Que é o duodenal, sim.
Também tem úlceras no retalho. Também tem as chamadas fístulas.
Pois, ou isso, pois.
Acaba a ser úlcera. Não é, vamos lá ver. Uma úlcera é uma situação desagradável. Surge no estômago ou no duodeno. O duodeno, como sabem, é a primeira porção do intestino delgado. Duodeno, que é logo a seguir ao estômago, aparece ali uma porçãozinha que a seguir chama-se duodeno. Quando aí a úlcera, que a gente chama uma úlcera duodenal, e a outra é a úlcera gástrica. As úlceras gástricas às vezes são piores que as úlceras duodenais, têm mais efeitos secundários por causa de uma evolução para câncer do estômago. A úlcera gástrica deve ser bem vigiada pelo médico, não é? A úlcera duodenal também deve ser, mas, quer dizer, mas a evolução é sempre mais benigna do que maligna, não é? A outra, não quer dizer que seja maligna, não vamos ficar aqui preocupados, mas pode ter se não for vigiado. Mas, com as úlceras, o tratamento, o diagnóstico da úlcera duodenal ou da úlcera gástrica é muito fácil fazer com a técnica moderna das endoscopias. Antigamente, na minha formação académica, era com raio-x gastroduodenal. Uma papa, engolia a papa, que era uma coisa horrorosa, digo já, eu fiz isso, horrorosa, e depois o médico tirava chapas, que eram radiografias, não é? A gente chamava chapa, não é? Radiografias, e depois íamos ver radiografias. E depois íamos ver se era uma úlcera, se era uma coisa pior. Então, dói o estômago, por exemplo, dói o estômago. Ou um médico, tem que fazer que uma úlcera, tem que fazer que um raio-x. Vamos dizer um raio-x, porque é uma radiografia, e depois tínhamos que ver. Então, o médico radiologista tinha que tentar ver se aquela úlcera era uma úlcera clássica, se podia ser uma suspeita de um tumor do estômago. Porque a imagem era diferente. A gente vai dizer, a úlcera era uma ferida aditiva, quer dizer, juntava ao contorno do estômago. E o tumor era subtrativa. Saía da papa, depois a papa enchia o fundo do estômago e no raio-x via-se lá, olha, aqui é um buraquinho, então aqui papa, ótimo, é uma úlcera. Aqui está aqui um altinho, podia ser uma coisa qualquer, podia ser um pólipo, que é hoje muito vulgar, não é?
Hoje em dia, sim, hoje em dia.
Mas a gente visava, acho que é fazer isso. E era complicado. Com a técnica de endoscopia é uma maravilha. O médico vê logo se é uma coisa saliente, se é uma coisa úlcera. Se é saliente, se é um pólipo ou semelhante a pólipo, faz a biópsia. O que é a biópsia? Tira um bocado daquilo e manda para a análise.
Análise, sim. Pronto.
Pronto, e topamos o ouvido. Quer dizer, hoje a tecnologia na medicina vem aliviar o trabalho do médico e vem pôr o doente muitíssimo mais seguro.
Pois.
Uma coisa é a gente ver in loco, outra coisa é ver na radiografia. A radiografia é um diagnóstico indireto. A endoscopia é um diagnóstico direto. É uma coisa que é estar a olhar para a mão e ter a ver uma ferida. Digo logo, se é uma ferida, se é um cagulo. Tenho a mão, se é um quisto. Se é um quistinho ou se é uma ferida. Eu sei ver se é ferida, se é quisto. Às vezes até as feridas na pele têm que ter uma cautela. Porque isso é outra guerra.
É outro problema.
Pode ter sido um sinal que ulcerou. Ulcerou.
Cá está a úlcera.
Úlcera. Pode ser grave. Isso é para
outro programa.
Isso é outro programa, não é? Mas o ver é muito importante. E hoje com a endoscopia vê-se. E o tratamento? Hoje é fácil tratar úlceras. É fácil. Agora, algumas só com cirurgia.
Mas há uma pergunta também, a causa das
agora,
úlceras.
A causa das úlceras. Isso a causa é tudo muito complicado a gente a dizer com certezas. Pode ser uma úlcera constitucional, de causa constitucional, pode ser de origem nervosa, por exemplo, o indivíduo que anda muito em stress, por exemplo. O que é que faz quando há muito stress? Liberta mais ácido clorídrico. O estômago está sempre com ácido clorídrico, que é fundamental para proteger o estômago dos micróbios e para ajudar as digestões, não é? Agora, se a pessoa estiver com muito stress, se agrega mais ácido clorídrico. Vai favorecer o processo de inflamação. E começa, muitas vezes, por uma gastrite. Essa gastrite depois pode evoluir para uma úlcera ou não. Ou não. Agora, a causa pode ser essa. De ordem alimentar. Excesso alimentar. Matando nos copos, por exemplo, constantemente. Aquele álcool ali a corroer, é como um ácido. É como um ácido. Alimentos muito condimentados.
Mas o picante, como falei no picante, será também um... pode ser...
Não, pá, o picante é muito discutível. Pá. Até há colegas meus que, por exemplo, para as hemorroidas era bom. Esse aqui em África, quando estive em África, havia lá os piripires, como é que é? O jindungo, que ele engolido, para aquilo passar para o estômago e não se sentir com a cara acesa, melhorava as hemorroidas. Ou seja, tive outra experiência na minha, mas engolia um jindungo inteiro, aquilo passava para o tubo de cipuria, vai ter que passar. Ou seja, é coincidência, não é? É a casa popular, Ou seja, eu vi lá muita malta a melhorar as suas hemorroidas com jindungo, que sabe de onde faz depois o piripiri.
É
quando vim da África, trouxe lá jindungo, depois com o uísque faziam
um picante
maravilhoso, que é com jindungo, mais o uísque daqueles, o uísque da tropa, aquilo não valia nada, mas para o picante, aquilo era maravilha. Direi, tudo isso pode ajudar a desenvolver realmente. E depois a medicação. Como já falei no último programa sobre excesso de anti-inflamatórios, por exemplo, aspirinas e outros anti-inflamatórios semelhantes, são corrosivos para a mucosa gástrica e podem desenvolver até hemorragia gástrica. A pessoa que abusa de anti-inflamatórios sem proteção gástrica, sem aqueles medicamentos que para proteger o estômago, os omeprazol e tudo isso, que já ouvi em cienzóis, pode dar uma inflamação grave com hemorragia. Eu vi já, várias vezes, gastrites hemorrágicas com hemorragia por excesso de anti-inflamatórios sem proteção gástrica. Marique, outra coisa que provoca isso. Marique, há muitas causas externas que provocam essas patologias. E depois as causas constitucionais. Aí já é uma coisa de complicação, porque os pais... tendência para ter úlceras, os filhos também têm, é uma questão constitucional ou genética, ou seja, é uma coisa que, isso tudo ainda, eu pessoalmente não tenho autoridade para falar muito, porque sabe-se muito pouco ainda, sabe-se muito já, mas já às vezes há dúvidas, isso é como o cancro, porque é que as famílias têm muitos cancros da mama, as senhoras, pá, e até há casos descritos de mulheres que fazem sua mastectomia, porque com medo que a mãe tenha o cancro da mama
e faz
uma anatomia, por exemplo, cancro dos úteros, por exemplo, cancro da próstata, que é familiar. Quer dizer, tudo isto, quando as coisas não se têm sempre da certeza, ainda continua a haver muita teoria, a hipótese de. Eu posso estar a dizer uma grande asneira técnica, espero que não, meus colegas da oncologia, que me perdoem, mas aquilo que eu tenho lido é realmente isso. Quer dizer, aparece um indivíduo, por exemplo, que a mãe ou o pai teve cancro do cólon.
Mas quer dizer que o filho
depois de 50 anos tem que fazer uma colonoscopia, deve fazer como prevenção. Porque é suposto pensar que se o avô e a avó e a mãe ou o pai tiveram cancro do intestino, do cólon, do que chama-se cólon, é possível que eles possam vir a ter. Tanto para um de 50 anos, sim, por se acaso, vamos fazer uma colonoscopia. Bom, hoje já se colonoscopia, felizmente, já se faz uma anestesiazinha geral, ao local. A pessoa leva com aquilo para o rabo acima e não nota nada.
Não passa nada.
Mal é dos gajos que gostam dessa coisa. Aí é que é lixado. Eu, por exemplo, sei que fiquei farto disso quando era miúdo. A minha mãe havia a mania dos clistérios. Tinha febre, clistério. Tinha barriga, clistério. A minha tia também era assim. Mas é que eu fiquei tão massacrado que eu só pensar nisso fica a sofrer, não é? E infelizmente ainda não fiz nenhum colonoscopia. Agora devia fazer. Até era capaz de ter que fazer. Olha, estou aqui como médico. Pois, já está poucas. Sem cumprir, não é? Mas, ouça, mas não tenham medo das úlceras, que hoje o tratamento da úlcera, se for diagnosticado
a tempo,
trata-se perfeitamente bem. Pronto, boa tarde, até para a semana.
Até para a semana, doutor.
De boa saúde, todas as semanas, com dicas e conselhos de saúde. Transmitido à terça, quinta e sábado, uma rubrica do médico Pintão Antunes e Carlos Falcato.